InovaCast, o seu canal de notícias de inovação.
Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante que está muito em alta, ESG. Como é que essas três letrinhas podem se aplicar aí ao contexto de inovação? Quem vai explicar tudo pra gente é o Paulo Henrique de Campos, o famoso PH, que é consultor de inovação na Quintes. PH, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite. E eu queria que você começasse aqui esse bate-papo contando um pouquinho como é que foi a sua trajetória profissional até chegar ao cargo de consultor de inovação.
Legal. Pô, Marília, obrigado pelo convite. É uma honra estar aí falando contigo. A gente se falou há pouco tempo, né, em um outro evento, e aí você participou de um evento aqui na Quintes, contando um pouquinho aí sobre as práticas de inovação. Então, achei por necessidade e dever aí ajudar e também trazer um pouco mais de conteúdo em nome da Palas e em nome da Quintes, né, para esse evento. Então, obrigado pelo convite. Vou contar um pouquinho do meu histórico profissional no geral, tá? E como eu estou hoje na posição de consultor de inovação na Quintes. Então, eu já tenho aí uma rodagem legal, uns 13 anos mais ou menos de trabalho com gerenciamento de projetos no geral, e nos últimos 3 anos trabalhando bem focado em inovação mesmo, com uma pegada bem de transformação digital, né? E atualmente eu toda essa posição de consultor de inovação, trabalhando com alguns projetos na Quintes, e me atraiu muito, né, o posicionamento da empresa, essa visibilidade sobre projetos digitais, incluindo aí essas transformações, mas principalmente usando o ESG como uma plataforma ou até um posicionamento de ser um diferencial da empresa no relacionamento com o mercado. Então, para a gente é super importante, faz parte dos nossos valores, e vou tentar explorar um pouquinho aí com vocês, contigo, essa temática, tá bom? Vamos lá.
Legal, muito obrigada. Bom, então, para a gente começar a aquecer aqui os motores, eu queria que você explicasse o que significa, né, a sigla ESG ou ESG, né, no inglês, enfim, conta aí para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, né, o que é e, principalmente, de que forma isso impacta as empresas, né?
Legal, deixar. Bom, vamos lá, vou tentar explicar aí bem resumidamente. Acho que a temática, apesar de ela estar com um selo um pouquinho diferente, ela não é muito nova, né? A gente está falando do que aqui? O ESG, ela é uma sigla para Environmental Social Governance, né? Então é governança socioambiental. E aí, quando a gente fala de governança socioambiental, a gente remete muito a pilares que envolvem processos mesmo, né, de gestão, mas que também gerem benefícios e impactos no ambiente do contexto, né, que ele estiver inserido, e também o impacto social. Então, nada mais é do que conseguir criar iniciativas que sejam voltadas mesmo para a governança socioambiental. Bom, isso acho que todo mundo já ouviu falar, né, de sustentabilidade. Acho que o ESG ele acaba ampliando essa visão, e a gente acaba usando muitas fontes externas assim, né, para poder balizar essas iniciativas. Acho que a mais conhecida de todas aí no mundo, né, sem dúvida, acaba sendo a ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Ela acaba fazendo eventos, acaba fazendo ações globais, né? Então, puxando, digamos, a temática no mundo para envolver países, envolver governos, envolver empresas. E o que a gente acaba percebendo muito, né, como referência para conseguir conectar aí, inovação com o ESG, né, que eu acho que é uma temática legal também de a gente falar, é criar projetos que envolvam os chamados ODSs, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, acho que a maior plataforma que envolve esse, esse tema aí de ESG, e aí você, dentro do seu contexto, conseguir traduzir essas políticas e diretrizes para iniciativas mais práticas. Então, o ESG nada mais é do que você conseguir desdobrar uma estratégia global para todos nós e conseguir transformar a nossa, no caso, né, nosso ambiente, nossas relações, seja dentro de uma empresa, dentro de um governo, dentro de uma cidade, dentro de casa, pensar então com essa mentalidade de conseguir entregar valor e entregar iniciativas com impacto social e ambiental por meio de processos organizados. Então, acho que é um pouco isso o ESG no geral, por conceito. Tá? Agora, sim, posso falar, na sequência, se você já quiser, sobre como a gente faz essa abordagem aqui na Quintes, principalmente. Né?
É interessante então, abordar como é que a gente traz esse contexto do ESG sob as lentes da inovação. Né? Então, o que que ESG tem a ver com inovação? Como é que isso acontece no dia a dia aí para vocês na Quintes?
Tá, legal. Assim, como eu comentei, né, o tema ESG ele pode se traduzir até para os indivíduos, né? Então, qualquer pessoa pode ter essa mentalidade, essa atenção, né, perante a ESG. Mas, em se tratando de pessoa jurídica, né, as empresas também podem usar essa retórica, esse comprometimento com o tema mesmo, né, com as ações, com os ODSs, como eu comentei, e transformar isso em projetos ou até em objetivos corporativos. Tá? Então, aqui na Quintes, por exemplo, a gente traduziu tudo isso, são hoje 17, né, objetivos de desenvolvimento sustentável lá na ONU, muito fácil acesso, qualquer pessoa que quiser ir pesquisar, tem temas que envolvem tanto desenvolvimento do mercado mesmo, de parcerias que envolvam pessoas talvez com não tanto acesso a recursos, tem essas 17 iniciativas. Mas como é que a gente fez na Quintes, né? A gente enxerga três pilares. Então, a gente tem o primeiro pilar, que a gente chama de People for Good. Então, o que é o People for Good? É conseguir trazer uma equidade para a sociedade, mas preocupado com as pessoas. Então, por exemplo, a gente fala do que aqui? De diversidade e inclusão, ter projetos que tragam essas pessoas com menos oportunidades para executarem projetos com os nossos clientes, não por cota, mas por competência, dando justamente a oportunidade e buscando, né, fazendo ali um trabalho de campo de encontrá-los em processo seletivo. Então, colocando esses parâmetros como prioritários na hora de fazer uma abordagem. Aí a gente tem, por exemplo, o nosso escritório, né, o Habitat aqui da Quintes, a gente está com um escritório bem legal, novo, na Avenida Paulista, e esse escritório ele tem inúmeras iniciativas para as pessoas, então preocupação aqui com bem-estar, tem sala de yoga, sala de massagem, tudo ainda começando, mas um olhar, né, para as pessoas. E tem uma visão que nossos valores mesmo, né? A nossa abordagem estratégica, ela está voltada para o ESG. Então, ela faz parte dos nossos valores. A gente quer ser uma empresa de tecnologia, mas que consiga entregar valor por meio do ESG. Então, ele faz parte do nosso planejamento estratégico. Então, esse é o primeiro pilar, né? O segundo pilar, aí já envolve um pouco mais de tecnologia. Então, é o Technology for Good, que a gente chama. O que a gente faz nesse pilar, né? Como é que a gente enxerga nossas ações? A gente quer fazer uma transformação mesmo, usando a tecnologia, mas colocando principalmente aqui acessos ou serviços para clientes e que utilizem tecnologia, mas que também olhem para esse impacto positivo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma meta aqui, né? A gente tem um objetivo, até 2022, de ter projetos. Então, o que é um projeto da Quintes? Né? Vamos dizer que um cliente ele quer desenvolver uma parceria para contratar um time de desenvolvedores, sei lá, 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, a gente acaba fomentando que ele contrate ou ele nos ajude a encontrar pessoas com esse viés, com essa característica, né, de ser minoria, de ser negro, de ser mulher, LGBTQI+, Mas também a gente quer usar 5% desse lucro, né, para reverter isso em outras iniciativas, em outros projetos de impacto social e ambiental. Então, a gente acaba tirando, né, estratificando um pouquinho dessa verba para a parte tecnológica para esse tipo de projeto. Então, a gente acaba misturando ali a parte de tecnologia, venda de projetos e clientes, para clientes, em algumas metas. E tem um terceiro pilar, que é o Partners for Good, né? Então, é conseguir trabalhar parcerias mesmo, que contribuam mesmo para o desenvolvimento de regiões, de contextos, né? Acho que hoje a nossa maior parceira, o nosso maior símbolo é uma empresa que a gente chama de Vale do Dendê, né? Ela está lá em Salvador. A gente investiu, na verdade, no ano passado, no comecinho do ano passado, nessa empresa, 10 milhões de reais, e a gente é curador dessa empresa. Então, eles estão nos ajudando a trazer outras metas. Então, por exemplo, em termos de diversidade e inclusão, a gente quer ter na nossa empresa, aqui até 2022, junto com essa parceria, posições de liderança, que metade dessas posições sejam de mulheres. Então, conseguir trazer essa equidade na parte de pessoas, mas também com os parceiros nos ajudando nessa educação, nessa identificação. Tem muita mulher lá em Salvador trabalhando em alguns negócios. A gente também quer acelerar, até 2025, 500 negócios, 500 iniciativas de negócios, seja ela com fim tecnológico ou não, neste primeiro momento, mas programas de aceleração que a gente acaba fazendo aqui, muito desenvolvimento de mentoria, orientação, consultoria financeira, consultoria de mercado mesmo, para essas pessoas, mas junto com esse parceiro que é a Vale do Dendê. Além disso, a gente também tem programas de treinamento, né? Então, treinamentos, a gente quer atingir também até 2025, a gente quer treinar em torno de 2.000 pessoas e preparar para vagas com um cunho aí de ESG, também com essa parceria. Então, esses três grandes pilares, se a gente for olhar no pé da letra, né, a gente acaba quebrando em pequenas iniciativas ou projetos essas metas de desenvolvimento global da ONU. Então, vou pegar um exemplo prático, né, acho que até para complementar. Existe lá um objetivo da ONU, que é ter uma igualdade ou aumentar a qualidade da educação no mundo. O que é a qualidade da educação? Todo mundo tem acesso à informação para conseguir as mesmas oportunidades. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma academia de talentos, né, Academia Novos Mundos, aqui na Quintas, e quer formar essas 2.000 pessoas, a gente acaba, 2.000 pessoas que não têm oportunidades hoje em dia, né, que fique claro. Então, é uma pessoa que trabalha lá no interior de Salvador, que hoje não conhece nada de tecnologia. A gente prepara durante 3 meses essa pessoa, ela fica preparada para um processo de ser alocado em um projeto e está lá gerando valor e criando oportunidades para si mesma. Mas ela passou por um processo de educação, né? Então, a gente entende que a gente entrega valor para a educação por meio desse tipo de iniciativa. A gente acaba reduzindo desigualdades quando a gente coloca e assume que temos uma meta de ter 50% do nosso quadro de lideranças com mulheres na liderança, né? Hoje essa temática é muito importante, assim como outras temáticas de LGBTQI+. Então, a gente tem isso como uma diretriz da empresa até o fim do ano que vem, ter essas posições de liderança. Então, a gente contribui com a redução da desigualdade, nesse sentido, né, de liderança nesse caso, quando a gente compra essa meta, né, quando a gente estabelece essa meta. Então, assim, acho que é um pouco esse o cenário geral, assim, espero que tenha dado um pouco mais de clareza, assim, como desdobrar essas iniciativas, mas acho que, de fato, é você conseguir olhar essa política mais ampla, que são sugestões ali da ONU, e conseguir quebrar isso em iniciativas dentro do seu contexto.
E assim, te ouvindo falar, É tudo muito encantador, né? Eu, por exemplo, Alexandre, que se cuide, porque senão vou começar a mandar currículo aí para Quintes. Mas a gente sabe que para quem está do outro lado, as coisas nem sempre são tão fáceis assim, né? Eu queria que você contasse aí quais são os desafios enfrentados para conseguir trazer essa ótica do ESG para esse contexto da inovação, para o dia a dia da empresa. Eu imagino que sejam muitos, né?
Ah, com certeza, sim. Acho que desafios a gente encontra todo dia, né? Ainda mais quando a gente está falando de tentar buscar uma igualdade de oportunidades ou conseguir preservar o nosso meio ambiente, até dar transparência sobre coisas que a gente acaba executando e faz, né? Então, acho que o desafio, os desafios já são inerentes até ao processo de inovação. Quando você inclui ainda um elemento ESG nessa discussão, né, de conseguir inovar, mas justamente buscando o suporte ali da base da pirâmide, fica um pouco mais difícil, né, porque no contexto global da economia, né, a gente fala muito de desigualdade. Hoje, acho que 95% da riqueza global está na mão de 1% das pessoas. Isso já é um número que mostra que existe muito a se fazer. Então, quando você propõe algo diferente para qualquer tipo de projeto, né, o ser humano ele acaba tendo aquela questão de zona de conforto, né? Ele prefere, muitos dos seres humanos preferem a estabilidade. Acho que até a física fala isso, né? Um corpo tende a permanecer no mesmo lugar até uma força ser incutida nele, né? Ele não se movimenta sozinho, isso é
O
física,
corpo
mas
se
enfim.
mantém em repouso até que tenha uma força contrária, né?
Exato. Então,
Pô, eu
assim.
sou esposa de físico, né? Então eu não posso passar vergonha.
Não sabia, hein?
Alexandre,
Não, deixa
além
me
de
contar
engenheiro, é
isso, não sabia.
físico. Me dá uma dor de cabeça enorme.
Vixe. Boa, mas dá boas discussões, né? Mas quando a gente fala justamente disso, de. Ter que trazer ou procurar trazer um retorno por meio de inovação já é difícil. Com esse elemento ESG fica um pouquinho mais. Então, coisas que a gente acaba enfrentando no dia a dia aqui, né? Vamos pegar um dos projetos que a gente tem acontecendo nesse momento. É um projeto que a gente chama de Anance. O que é o Anance? A gente está criando um coletivo de estúdios. Que envolve estúdios de desenvolvimento de games e né, animação. A gente tem empresas, na verdade, que estão querendo muito entrar nesse mundo mesmo de desenvolvimento de games. Você vê aí jogos no geral, né? Free Fire. Putz, tem vários aqui, pessoas até mais novas, estão muito mais acostumadas, para mim, até um universo novo também, né, como eu estou na área de inovação. E, além dos gamers, dos estúdios e das empresas, a gente tem os próprios gamers, que estão aí querendo novas experiências, uma forma de se relacionar com as pessoas por meio dos games e animação e tecnologias novas, aí, como realidade virtual, realidade aumentada, é o que a gente chama de experience management, né? Então, além desse tema ser algo novo para a gente e para o mercado, né, que está crescendo hoje, só no ano passado, em 2020, foram 200 bilhões de reais só no Brasil aí de mercado para games. A gente quer participar disso. Só que para conseguir mostrar que não basta que o estúdio de games seja um grande estúdio, mas ele tem que ter um fundador ou uma fundadora mulher, tem que ter um fundador negro, tem que ter no seu quadro pessoas LGBTI, porque assim como qualquer outra estrutura de mercado ou empresa, o mercado de games é mais um mercado. E aí você tentar atingir algo que já é novo para o mercado com um elemento adicional, você tem que dar duas voltas, né? Então você tem que dar dois passos. Então acho que o primeiro desafio é conseguir gerenciar essa expectativa. E ter essa paciência do a gente olha aqui para as teorias, né? A gente fala de talvez de inovação lenta, né? Que às vezes a inovação é tão latente, mas o mercado em si não está tão preparado para absorver. Então,
a gente acaba começando aos poucos, fazendo ali protótipos e dando coisas um pouquinho menores, para depois fazer um segundo experimento e evoluindo, né? Então, esse é um exemplo de desafio, né? Ter essa o gerenciamento dessas expectativas. Acho que um segundo ponto envolve muito preconceito mesmo, né? O preconceito com essa cultura de ESG. Acho que o desconhecimento, né, das pessoas em relação ao assunto, às vezes tenho medo do desconhecido, né? A gente acaba tendo medo da morte. Por que a gente tem medo da morte? Um dos maiores medos da humanidade. Porque a gente desconhece o que vem depois. Então, quando a gente desconhece um assunto, a chance de ter um preconceito é muito grande. E aí acaba que, quando você tem preconceito em relação a um tema, nesse caso o ESG, ou por racismo, ou por xenofobia, ou por qualquer outro elemento que não seja tão agradável de se ouvir, mas que existe, você tem uma segunda barreira de entrada, né? Então, acho que esses dois temas são os que eu mais percebo no meu dia a dia, no dia a dia da Quintas, mas, em contrapartida, a gente também encontra muita gente, né, aberta para poder conversar. E eu acho que quando a gente encontra as pessoas certas, a conversa tende a fluir melhor. Então, é algo um pouco ambíguo, né? Acho que até é um pouco do reflexo da sociedade, né? Você encontra uma polaridade muito grande no mundo hoje em dia, né? Pessoas que acham que um lado está certo e o outro está errado, e o outro está errado, mas o meu está certo, né? Essa ambiguidade, quem entende a ideia, quem compra essa ideia, tende a se apaixonar por ela. Então, acaba que isso é um fator que nos ajuda na hora de dar uma alavancada nos resultados. Então, quando vem uma proposta, um projeto, uma oferta, é algo com valor agregado muito grande e a gente consegue, sim, acelerar e entregar esses benefícios dentro dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Assim, mas o desafio é grande, muito grande. E a gente está aqui inovando para isso.
É, isso mesmo. Eu até queria pegar aí o finzinho da sua fala, justamente para você enfatizar os benefícios, né? Então, uma vez que a gente consegue superar aí todos esses desafios, que tipo de benefício uma empresa que tem esse olhar aí da inovação para o ESG, que eles costumam ter ali na prática, no seu dia a dia?
Legal. Assim, eu entendo que as iniciativas de qualquer gênero aí, mas que envolvam mesmo o ESG, né, na sua estratégia, além dos benefícios para a sociedade, como eu comentei, né, que vão muito ao encontro dessas metas globais da ONU, então você entrega um valor social, ambiental mesmo, existe sim um valor agregado financeiro, né? Porque acho que, tirando empresas que não têm esse cunho de busca por resultados financeiros, né? Então, ONGs ou coisas desse tipo, se você trabalha num setor, no segundo setor mesmo, né? Empresas privadas ou algo do gênero, você percebe que o mercado ele está muito propenso a falar de ESG, porque na verdade, não deveria ser nem um tema novo, mas algo que faça parte do nosso dia a dia, né? Mas os benefícios acabam sendo que o mercado mesmo está muito observando para isso, né? Então, você consegue entregar um valor para quem realmente precisa. Então, você consegue também ter um benefício para a sua marca, né? Então, acho que uma entrega de valor para a marca acaba sendo refletido, sim. Então, além do resultado financeiro, você, em termos de novas receitas ou para esses novos mercados, você também consegue desenvolver ali um potencial para valorar mais a sua marca. Isso é importante, e não justamente por demagogia, mas porque você entrega um resultado tangível. Você não faz o que acaba acontecendo muito por aí, né, de chamado greenwashing. O que é o greenwashing? Você diz que você é verde, por exemplo, você tem projetos de desenvolvimento ambiental, mas você não tem nenhuma lixeira, tipo, dividida, né, em reciclável ou não reciclável, né, no seu ambiente. Então, Greenwashing é só a propaganda verde, né? Então, tem muita fake news acontecendo por aí, como em qualquer outra, em outros contextos, mas desde que você esteja comprometido de fato com as práticas de ESG, projetos que tragam benefício, acho que a marca acaba sendo puxada para ser bem vista e bem quista pelos clientes, pelos stakeholders, pelos acionistas. E acho que esse tema de acionistas mesmo está muito latente, né? Se fala muito de investimento para o mercado em empresas que entregam valor ou que fazem esse relacionamento com o ESG como estratégia, né? Então, temos grandes marcas no Brasil mesmo que são parte aí do que a gente chama do sistema B, né? Que não olha somente para metas financeiras, olha para metas de ESG mesmo, né? Então, é uma outra ótica do mercado, é um selo que está crescendo muito. E eu acho que a parte de resultado financeiro e marca, mais do que antigamente, né, tá trazendo o benefício de você conseguir fazer o que deveria ser o básico, mas, na verdade, não é feito. Então, acho que é um pouco isso, assim, você consegue, sim, trazer novos projetos para dentro de casa, você consegue, sim, trazer melhorias em produtividade, em custos, porque existe muita startup, por exemplo, que consegue melhorar um processo interno seu com viés que talvez você nem tenha pensado e que seja fundado por um negro, por uma mulher, que você nunca quis falar em algum momento, mas que ele tem a solução, ela tem a solução do seu problema, né? E aí essa questão da marca, como eu comentei no final. Acho que os benefícios são muitos, né? Acho que por ser um oceano azul, que a gente fala, né? De algo que talvez nunca foi explorado e está todo mundo agora querendo navegar nisso, vale muito a pena dar um passo à frente para conseguir entregar valor, mas também colher frutos em cima disso. Né? De maneira justa, afinal, todo mundo quer desenvolver a sociedade quando a economia cresce, quando todo mundo cresce, fica legal de se ver.
É isso mesmo. Eu costumo dizer que sustentável é quando fica bom para todo mundo. Então, a gente não pode deixar nada ou ninguém de fora do ecossistema aí, tem que ser favorecido. E como você disse, tem que ser real, né? Não adianta fazer ali só por marketing, né? Por achar que aquilo vai gerar um efeito positivo para a marca, porque o consumidor ele está cada dia mais bem informado. Hoje em dia, a gente tem um fácil acesso à informação, então fica muito fácil descobrir se aquilo é real ou não. E se não for, obviamente, o problema da marca vai ser muito grande, né? Então, a gente fica por aqui. Quero agradecer aí ao Paulo Henrique Campos, o PH, ele que é consultor de inovação na Quintes. Esse é o InovaCast. A gente falou hoje sobre ESG, sob as lentes da inovação. A gente vai ficando por aqui, mas fique ligado nos nossos episódios anteriores. Você pode continuar aí pesquisando assuntos que sejam do seu interesse e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!
Isso aí, valeu! Até mais!